O lado B das manhãs da M80.
E hoje sim, Elsa e Susana, vamos fazer o melhor lado B de sempre. Porquê? Porque vamos ter ajuda para fazer.
Obviamente.
É obviamente. Bom dia, André Filipe, como é que tu estás?
Tudo bem? É convosco?
Tudo bem connosco também. Tu preferes André Filipe ou preferes Ucra?
Quem me chama André é sempre a família.
Okay. A família, então,
amigos,
ou
amigos chegados.
Podemos chamar.
Então vou-te chamar André daqui para a frente.
Podemos chamar André?
Podem chamar André.
Já estamos obrigado. A incluir
muito
no
obrigado.
Teu
muito
círculo
muito
mais
obrigado.
Vamos acabar de chamar Dré. Se há à vontade com
Drézinho.
Ele, ele pensar nunca mais volta àquela rádio. Cambada de psicopatas.
Olha, obrigado por estás a fazer este lado B connosco. Agora, fora de brincadeiras, quando te querem pôr no sítio, André Filipe? Conjugação do segundo nome?
A Neuza, basta só olhar.
Acho que está apresentado. A relação de Neuza está apresentada.
Tu estás com a Neuza há quantos anos?
11.
Neuza, que é a tua mulher, claro.
Como é que tu conheceste a Neuza?
No carnaval. É por
no
isso que
carnaval?
Eu celebro o carnaval sempre de maneira efusiva.
Espera, tu aqueles trajes. De onde? Okay. No carnaval de alguma zona daquelas muito tradicionais de celebrar carnaval?
Não, foi na Póvoa de Varzim.
Okay. Mas foste tu que te meteste com ela? Como é que aconteceu? Aquilo... Queremos detalhes sumariantes.
Aquilo é uma história curiosa, porque eu não sou de segredos.
Sim.
Eu na altura, quando conheci a Neuza, eu estava com a Mafalda, que é a mãe das minhas filhas mais velhas. Eu costumo dizer que nada disto teve a ver com a separação, porque nós naquela fase, naquela altura da nossa relação, já estavam as coisas mais para o torto do que para o direito. E por acaso a Neuza era o RP, era a RP do Twins.
Uhum. E Twins é uma discoteca?
Era a discoteca na Póvoa. E então eu fui com uns amigos para um sítio jantar e celebrar.
Num dia de folga, claro. Num dia de folga.
Não, tive treino e à noite fui celebrar.
Exatamente. E não havia jogo no dia a seguir.
E na altura a Mafalda foi com as amigas para outro local. E o ponto de encontro era no Twins. E a Mafalda ligou-me e disse: olha, vai estar lá uma rapariga que é a Neuza, que te vai dar a pulseira para.
Para tu entrares ou para entrar ao consumo ou whatever.
E pronto, e foi aí que eu conheci a Neuza. Aliás, tenho fotos eu no meio da Mafalda e da Neuza.
Pá, mas isso é super saudável, não é?
É incrível. Imagina, obviamente
isso é
que
fixe, claro.
A Neuza nada teve a ver com a separação. Sim. Nada teve a ver, porque eu separei-me, depois só estive com a Neuza passado uns bons tempos.
Passaram uns bons 3 semanas, foi.
Sei que
foi mais. E pronto, e ao início, obviamente, que é sempre tudo mais complicado gerir isso.
Claro, com filhos à
mistura e tudo. Mas hoje, uma das grandes vitórias que eu tenho, entre aspas, é poder ter as três famílias, a minha, a da Neuza e a da Mafalda, todos,
é o melhor.
Todos juntos.
Que fixe.
Tipo, os momentos mais importantes que nós temos para a família, para as nossas filhas, não falta ninguém.
Ok, que fixe.
E aliás, ainda penso que há um mesinho atrás, a Neuza e a Mafalda foram a Fátima a pé, as duas juntas.
Pois, para estar para passar pela tua vida.
Mas foram por causa de ti. Eu acho que bonito, mas foram por causa de ti.
Diz-me, aquelas partidas que tu fazes à Neuza, tu aquilo é mesmo sem ela saber, ou tu, olha, prepara-te, vem aí, vou largar uma bomba.
Não, algumas é sem ela saber, outras, obviamente, que ela já sabe. E eu faço tudo na minha cabeça e depois digo ao Jorge, que eu chamo-lhe Jorge, que não chamo-lhe Neuza.
Eu tenho histórias.
Eu estava a pensar, mas quem é que é o Jorge? Se calhar alguém que grava os vídeos ou alguma coisa qualquer. Não, é a Neuza, tudo bem.
Não, mas eu chamo-lhe Jorge, eu tenho muitas histórias curiosas por lhe chamar Jorge.
Podes contar uma se quiseres, estás no lado B. Se quiseres, estás
não,
à
não,
vontade.
Já agora ficas a saber que Jorge é o marido da Susana. Já somos casados com a mesma pessoa.
Olha, vou dar um exemplo. No Rio Ave, muitas vezes, quando ligo, dizia ao Jorge isto, ao Jorge aquilo, vá, tchau. Tchau, Jorge. E eles passavam que eu estava a falar com o Jorge Mendes.
Só o Jorge Mendes. E após estavas em sentido quando estavas a falar com esse Jorge.
Não, por acaso.
Muito Jorge, ele disse: pá, caramba.
Tarde nada.
Ele quer dar tudo por esta carreira.
Ele quer ir para o Barcelona, de facto.
Já tive por acaso em imobiliárias, estávamos assim uma vez numa montra a ver alguns apartamentos para investir e para alugar, e veio o agente cá fora e veio falar connosco e começou a meter conversa, a perguntar o que é que a gente andava à procura, e nós estávamos a explicar. E entretanto ele disse: olha, posso ficar com o vosso contacto, que assim, quando tiver alguma coisa dentro daquilo que vocês querem, eu ligo. E ela assim, pode dar o seu contacto? Eu disse: olha, disse, Neuza, dá o teu. Estava a falar à frente do senhor.
Okay.
E ela deu-lhe um número e ele o nome, ela, Neuza Jorge. Entretanto, começámos a falar mais um bocadinho. Quando nos vamos a despedir, e ele diz: tchau, senhora Neuza, tchau, senhor Jorge.
Ficaste.
E pronto, e depois as coisas que eu tenho às vezes em mente, digo-lhe: Jorge, olha, vamos fazer.
Isso é muito amor.
Vamos fazer
pai,
isto,
amor,
isto e aquilo. Pai. E ela entra, porque.
Mas já gravaste coisas que eu disse: epá, não vais pôr nada disso, não quero.
Não, eu todo que gravo põe.
Ok, epá, que não há fichas secretos.
É porque, repara, ela já sabe o que é que a casa gasta. Ah, portanto, sim, ela já sabe que quando tens uma ideia, já sabe mais ou menos o que é que há de vir por aí, não é?
E tu depois, quando pões os vídeos, ficas a olhar assim para o telefone. É, pá, descreve o que é que vem daqui.
Não, fica. Uma das coisas incríveis que eu tenho é que tudo que gravo é quase tudo à primeira.
Pois
é. Incrível. É incrível. Porque... E o que fica vai.
Porque é mais natural, é mais orgânico, como se costuma dizer, não é?
Pois, de facto, o que há ali nos vídeos dele está tudo muito orgânico. Tudo
não,
muito...
Mas ela ao, início, ela ao início não era assim tão, tão extrovertida ou se calhar tão dada a essas coisas, era mais reservada.
Então, a culpa foi tua.
E eu depois aqui eu moldei. Obviamente temos que nos moldar um ao outro, né? Mas eu acho que foi ela mais que se moldou a mim do que ela.
Não sei quando vocês veem os vídeos, mas também há aqui uma coisa que ajuda a validar tudo. É que quem faz isto é porque gosta muito um do
claro.
Outro.
Sim, não, acho que há um grau de confiança.
Exatamente.
E
isto significa que é um amor incrível, pá. E isso legitimamente tudo. Exatamente,
é?
Pá, exatamente.
O que eu digo é que pela gente fazer isso não quer dizer que a gente seja mais feliz que alguém.
Claro,
são
sim.
modos de viver, modos claro. De relação. Claro. O nosso padrão de felicidade é este. Temos a cumplicidade, o respeito e o carinho para poder partilhar essas coisas. Nem toda a gente, nem todos os casais têm essa vontade que nós temos. Mas é isso que nos, se calhar, que faz com que a relação dure estes 11
claro
anos
sim,
e vai durar mais.
Ela já pegou alguma partida que não se saiba?
Ela é vingativa, ela vinga-se.
Ela é tinhosa.
Não. não. Ela sabe que se fizer.
Nós somos teus fãs, está bem? Nós gostamos
não
de
é isso. O que ela sente é que se fizer alguma coisa, a resposta pode ser.
Pior ainda,
pode ser bem pior.
Pois, claro.
Não, a única coisa que ela fez, fez duas ou três vezes, foi surpresas de aparecer em sítios que eu nem sequer contava. Por isso eu tenho que andar sempre na linha, porque
claro.
Ela pode aparecer em momentos que eu não estou a contar.
Há Jorge em todas as esquinas.
Mas olha, cheira-me que tu és a animação de
aliás,
todas as reuniões familiares.
Eu estou aqui, não sei se tenho de bater aqui um chipzinho.
Claro. Tu estavas a dormir, há um tanto uma coisa na orelha, para ter a certeza que sabe onde é que tu andas.
Nas reuniões de família és sempre tu que dás show? Ou és até o mais calado?
Não, sou aquele que fala mais.
Ao menos assumo.
Sou aquele que fala mais. Se calhar sou aquele que as pessoas estão mais à espera que diga algo fora da caixa. E pronto, isso também já faz parte de mim, já faz parte da minha essência, já faz parte da minha maneira de ser e de estar. E onde quer que esteja, seja em reuniões de família, seja no futebol,
seja com pessoas que não conheço.
É isso que queria saber. E agora isto pá, não é cusquice, mas é mesmo curiosidade. Nós levamos isto tudo na boa, nós levamos na boa, há muita gente que leva na boa. Mas já apanhaste alguém que não levou muito na boa e que ficaste, opa, peraí, que se calhar aqui a corda. Sobretudo depois. No balneário,
não precisas dizer
nomes. Não digas nomes, nós não queres ver nomes.
Diz.
Uma das coisas curiosas é que, por onde passei, eu tenho 17 anos como profissional, tenho 29 anos como carreira futebolística, né? Desde os meus 7 anos que comecei a jogar. As pessoas ou os jogadores, também posso falar de pessoas porque sim. não é só jogadores, porque envolve a estrutura, envolve a equipa técnica, envolve claro. Direção, nunca me levaram a mal porque. Eu dou-me a conhecer às pessoas e as pessoas dizem: pá, este é um maluco saudável, não é? E se calhar é isto que faz com que o ambiente diariamente seja bom. Nunca tive nada assim de confusões, nunca tive. Aliás, aquilo que eu consegui fazer, por exemplo.
Se calhar às vezes até resolvia as confusões das outras
resolvia.
Pessoas.
Eu era quase um apaga-fogos, um grande bombeiro. Vou dar um exemplo. Na minha festa de aniversário no Santa Clara, que eu fiz aquele do rei do fato de Bora.
Sim.
Pá, que ouro.
Essa festa é incrível. Porquê? Porque além de ter os jogadores todos, tenho a equipa técnica, tenho o pessoal da direção. Isso é incrível, não é? Se eles não se identificassem comigo ou se não
estavam
de mim,
presentes claro. E não alinhavam nisso.
Não alinhavam. E pronto, isso é uma das coisas boas que eu tenho. É que todas as loucuras que eu queira fazer, eu sei que nunca vou fazer sozinho. Há umas que eu posso fazer sozinho, mas se quiser ter alguém a acompanhar-me.
Gostaste de ir agora ao Santa Clara a subir à primeira outra vez?
Gostei.
Pá, maravilha,
porque,
pá.
Não é? São clubes que, por onde passei, onde me deixaram marcas e eu deixei também a minha marca nos Açores, mas principalmente ali em Ponta Delgada, em São Miguel, porque não tive. Quer dizer, eu tive a possibilidade de conhecer as outras ilhas, só que quando nós tínhamos folga, o que é que eu queria? Eu queria vir para o continente,
ter com a família,
para ter com a família. Mas obviamente que gosto, gosto de ver os clubes para onde passei bem. Agora o clube que está menos bem é o Olhanense, né? Mas eu ainda este ano tive uma folga e fui lá abaixo, vesti a minha camisolinha do Olhanense que eles me deram quando jogámos para a Taça de Portugal entre Rio Ave e Olhanense. Uhum. Vesti a minha camisolinha e fui lá apoiar.
Tu guardas isso tudo? Tu tens tipo uma espécie de museu das coisas que te foram dando e acontecendo ao longo da tua carreira?
Está em casa do meu pai.
Ok.
Porque tu já não tens espaço.
Não, a minha tem espaço. Mas agora o espaço é mais para as miúdas. Mas na altura, quando eu com a Neuza na nossa casa, estávamos a viver há 3 anos, como andei sempre por fora. Quando isso começou a juntar as camisolas e as medalhas, os troféus todos, foi no quarto onde eu vivia em casa do meu pai. E o que é que ele fez? Eu tinha o meu quarto, tinha o ginásio, ele deu a parede abaixo e fez tudo um ginásio enorme e tem lá as camisolas todas afixadas, tudo o que tenho de recordações, mesmo troco as camisolas de outros jogadores que tenho. Olha, por exemplo, a minha última camisola como profissional ficou para o João Neves.
Ah,
troquei de camisola, a minha última camisola.
Pois foi o teu último jogo oficial, foi contra o Benfica.
Vais ter saudades da vida de futebolista profissional?
Já te caiu a ficha?
Eu penso que a ficha só vai cair quando começar a pré-época.
Okay. Porque,
isto, porque
treinar...
isto, o normal, isto agora é eu estar em tempo de férias. Mas, eu, como eu já disse aqui há duas semanas, quando fui à Sport TV, que eu deixei a vida profissional, mas vou começar no amador. Vou começar o futebol amador.
Mas que vais continuar a jogar, nem que seja feijões com amigos?
Okay. E se calhar também vais ter mais tempo para preparar as tuas partidas, as tuas.
Sim, agora vou ter mais liberdade. Porquê? Eu tenho esta loucura, mas também tenho que ter o cuidado, porque nós estamos, sou profissional,
claro,
estamos
a representar
um clube.
Sim,
e os miúdos revêem-se muito em vocês.
E há momentos em que a gente não está a ganhar. E não posso postar coisas
claro,
de brincar,
tenho que ter
sensibilidade e respeito não só pelo clube, mas pelas pessoas todas, pelos adeptos. E pronto, sempre tive esse cuidado.
Portanto, agora
por acaso também
estive
sempre em contextos, em bons contextos, Vitória, que me permitiu também poder publicar mais à vontade ou com mais regularidade. Este ano não foi assim tanto, né? Que nós no Rio A passámos assim uma fase menos boa, mas foi se calhar. Não partilhávamos tanto, mas o ambiente que se vivia dentro é curioso. Porque vou dar um exemplo: nós tivemos 2 meses sem receber.
Pois que é.
No Rio Ave, nos últimos, sei lá, 15 anos, nunca aconteceu isso. E nós o que é que fazíamos? Nós recebíamos o e-mail, que era da Susana Pais, que era o recibo. Que era
Olá,
o e-mail
Susana.
Que eu
recebi. Beijinho, Susana.
E nós dizíamos: pá, o clube está com falta de net. Nunca recebemos nada. E o que é que nós fazíamos? O ambiente era tão bom. Nós colávamos a foto da Susana Pais e dizia: procura-se os corredores do clube.
Diz-me uma coisa: há esse mito de que, de facto, toda a gente ganha muito bem em todos os clubes, em todas as divisões, só por ser jogador da bola.
Não,
e as pessoas às vezes não têm nada de noção. Pai, não.
Não tenho noção. Sim. Não tenho noção porque eu posso dizer à vontade que eu não sou uma caixinha de segredos. Imagina, o meu ordenado médio em Portugal, em todas as épocas que estive, deve estar a rondar por volta dos 7 mil euros. Por exemplo, sim, eu fui internacional lá, ganhava 7.800 euros.
Sim.
Não é? Confesso-vos, eu estava à espera de 5, 6 vezes mais.
Pois,
estava à espera na casa dos...
E eu para ganhar 5, 6 vezes mais tive que ir para a Arábia, por exemplo.
Claro.
Estou a dizer, na minha realidade, há uns anos atrás.
Claro.
Pronto,
hoje em dia está uma
obviamente
loucura.
Que não se pode comparar um jogador do Rio Ave com um jogador do Porto ou do Benfica. Mas eu, é aquilo que eu estava a dizer, eu fui internacional lá, ganhava isso. Quando fui para o plantel principal do Porto, ganhava 8 mil euros, por exemplo.
Pois.
Mas quando me estreiei na Primeira Liga, que hoje é raro, penso que são poucos jogadores que têm, e eu ganhava 2.300 euros.
Sim.
E agora, se calhar, um contrato profissional a dar um miúdo da formação pelo exemplo do Porto pode estar a rondar os 10, 12 mil euros. Percebes? Só que...
Não percebo o que... Olha, nós aqui não percebemos.
Não é isso, mas pronto, sim, mas claro, é uma realidade diferente. Claro. Pronto, é o mundo do esporte, porque também envolve muito dinheiro, envolve
sim,
muito marketing.
E tu tens que ver sabendo que...
Mas o que eu digo às pessoas é... E eu isso aí não me faz diferença. Não me faz diferença. Porquê? Aquilo que tenho mais valioso é a família. São as minhas filhas. E eu, antes de ser alguém no futebol, saber que poderia ser alguém... Eu já era feliz.
Ah, isso é tão bonito.
Não, já era feliz. Eu não sabia se ia ser alguém no futebol, se ia conseguir ter uma carreira profissional. E eu já era assim, extrovertido, feliz. Eu não precisei de dinheiro, ou ter mais ou ter menos. Obviamente que se tivermos mais, dá-nos mais conforto, dá-nos
claro,
mais um
claro,
conforto familiar e essas coisas.
Claro, claro.
Pronto, mas não é isso que me faz andar para a frente. O que me faz andar para a frente
é moer a Neuza Jorge.
É isso, é moer a Neuza, meter as minhas filhas também neste padrão de maluquice.
dupla.
Mas tu recusaste.
Eles já querem passar o legado.
Tu recusaste propostas que em teoria eram boas profissionalmente porque achaste que não eram boas para a tua família?
A única vez que eu estive fora foi para a Arábia.
Estiveste fora quanto tempo?
Tive um ano e tinha a possibilidade de ficar mais tempo, pelo menos mais dois anos, que eles apresentaram, que só assinava quando garantíssemos a manutenção. Okay. Só que eu, antes de garantir a manutenção, rebentei o joelho.
Okay.
E vim embora e tive seis meses. Olha, por exemplo, tive seis meses sem clube, tive que pagar a minha operação, tive que pedir, sim, ao Rio Ave para abrir as portas para poder fazer a minha recuperação. Claro. Tipo, já passei, sim, momentos difíceis, mas, claro, sempre com um sorriso. Porque eu acho que as coisas, mesmo as lesões, acho que me fizeram crescer, não só em termos profissionais, como em termos pessoais, na vida pessoal, perceber que nem tudo é um mar de rosas e se queremos alguma coisa, temos que superar, temos que ter resiliência, temos obstáculos pela frente.
E diz-me coisa, nós ouvimos muito, o jogador está lesionado, dói-lhe isto, dói-lhe aquilo. Aquilo é mesmo uma dor ou é só um bocadinho de desconforto? Mas é mesmo uma dor daquelas que uma pessoa, pá, quase nem tem. Qualquer um de nós, se calhar, não saía da cama.
Eu gostava que tu tivesses só um dia
não
com as minhas dores.
Não fazes isso. Mas...
Pois, logo a expressão rebentar o joelho, o verbo rebentar é
muletas.
É muito.
Não, imagina, fui operado aos dois cruzados, já fui ao tendão rotuliano, eu tenho muitos problemas de cartilagem, já desgaste.
Tu sabes quando é que o tempo vai mudar? Sentes nos joelhos, sabe?
Sinto no dia anterior, mas é verdade. Imagina, eu nos Açores, por causa da umidade, andava sempre com o joelho com líquido, claro, pelo menos o esquerdo, andava sempre com líquido. É incrível. Eu aquilo que já passei é mesmo é surreal. Eu parece que tenho facas nos joelhos, mas ando sempre assim com um sorriso. Pá, olha, é isto, pá, eu tenho que levar com isto, quero fazer. Pá, eu sinto que as dores já fazem parte de mim. Eu costumo dizer, okay, que os joelhos não são apenas parte do meu corpo, são parte essencial da minha história. E eu valorizo muito, foi por isso que eu também, quando saí, quando também fica. Encostei a cabeça aos joelhos, agradeci, dei-lhe um beijinho aos dois joelhos, porque permitiram-se
muito bem.
Não, costuma-se dizer, quando alguém acaba a carreira, pergunta quem é o teu melhor amigo no futebol? E toda a gente diz a bola.
O
não,
médico.
Eu digo,
não,
os joelhos.
Eu digo, aos joelhos, porque foi os joelhos que me permitiram ter a ligação e o contacto com a bola.
Sim, claro.
Por isso, não, eu ando sempre com um sorriso, porque é o que tem que ser. E vivo muito bem com isto. Vivo muito bem com o facto de, se calhar, ter rejeitado alguns contratos. Já vamos tocar nesse assunto, porque já vou arrebentar. Vou arrebentar com a Neuza. Mais dinheiro. Porquê? Vou-te contar esta história. E eu, quando acabei contrato com o Rio Ave, eu tinha várias propostas. Tinha para o Chipre, tinha para a Polónia, tinha para a Turquia, tinha para a Arábia e tinha para a Coreia do Sul.
Sim.
E a melhor proposta era para a Coreia. Entretanto, o Sapinto, que ia para a Arábia, ligou-me. Entretanto, uma das coisas que tinha que acontecer para a Neuza e comigo é que tínhamos que casar, porque ela não podia, sim, entrar se não tivéssemos casado. E ela forçou tudo para... Saímos para a Arábia.
Óbvio.
Não, mas isso já lhe tinha feito o pedido de casamento e tudo, mas ela gostou mais da ideia da Arábia porque tínhamos,
claro,
que casar. Eu tive, para a época, na Holanda... Vim cá tivemos 3 ou 4 dias de folga, vim cá casar-me pelo registro para ela poder mais tarde ir comigo.
Olha, é uma bela forma de nós terminarmos este podcast a celebrar-se quase o amor. Ucra, muito obrigado, pá.
Obrigada.
Por esta conversa. O lado B das manhãs da M80.